A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no Podpacast, onde vamos discutir aí mais uma vez sobre o universo Marvel. Não vamos discutir o passado, o presente, né? Não vamos falar sobre Ultimato, não vamos falar sobre Guerra Infinita, não vamos falar sobre Steve Rogers, Tony Stark, etc. E vamos sim falar sobre o futuro do universo Marvel, né? Pós aí Viúva Negra, pós Loki, pós Soldado, Capitão América e Soldado Invernal, pós WandaVision. Vamos falar aí sobre essas três primeiras séries que foram lançadas no Disney Plus aí no começo, no primeiro semestre de 2021. E também vamos falar depois do que o filme da Viúva Negra espera pra gente, porque o filme do Viúva Negra foi um recap aí, foi uma homenagem pra ela com o final que engloba ali no universo em si da Marvel. Universo não, né? Agora sim, multiverso. Então, pra você que não assistiu a essas séries, quando eu falo que não assistiu a essas séries, é todas as séries mesmo, e inclusive o filme da Viúva Negra, vá assistir primeiro e depois você volta aqui para escutar esse podcast, porque eu tenho certeza que você vai tomar muitos spoilers se você continuar escutando e você não assistiu. Bom, se você gosta de spoilers, foda-se, continua com a gente. Vamos aí fazer sua noite, o seu dia, a sua tarde, a sua madrugada, melhor aí uma horinha e pouco, para te deixar um pouquinho feliz. Bom, para você que tá chegando aqui no Podpacast agora, tá caindo de paraquedas, ou tá vindo de alguma linha do tempo que o Loki abriu no final da série dele, procure lá no Instagram, @podpacast, eu tenho certeza que você vai gostar, ou no seu agregador de podcast favorito, aí no agregador que você tá escutando agora, vai escutar os episódios anteriores. A gente já falou sobre praticamente todas as produções da Marvel aqui, tem coisa da DC, tem coisa de nerd, tem sobre tudo aqui que você quiser escutar, vá lá, que eu tenho certeza, procure, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, este podcast está saindo no dia exato, no dia 17/8/2021. Então a gente está perto aí do lançamento do Shang-Chi, né? O Shang-Chi vai chegar, é o próximo lançamento da Marvel nos cinemas, que vai estrear no dia de setembro, né, no mês de setembro. Então espere mais algum tempinho, mais um mês aí, Shang-Chi vai complementar mais um pouco aí o universo, o multiverso da Marvel. Bom, como eu já disse, eu sou o Guilherme, para conversar comigo hoje tem ele novamente, Gabriel. Boa noite, Gabriel, seja muito bem-vindo novamente.
Salve, salve, e eu espero que Thunderbolts seja uma série. Por favor.
Hein? Thunderbolts, né? Vamos discutir Thunderbolts aí, que é uma série. É um grupo de super-heróis, anti-heróis. Anti-heróis ali, que
vilões,
é o...
Né?
O Gavião Arqueiro já participou daqui dessa bagaça aí, né?
Então, ele é um vilão, né? Enfim, mas...
A gente vai discutir.
Da felicidade de todo mundo, enfim.
Vamos vamos discutir bastante hoje. Gabriel aí está novamente. Você já conhece o Gabriel aí de longa data aqui do Podpacast. Ele está voltando aqui, faz tempo que ele não aparecia aqui. Luiz Henrique. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. E espero que no futuro da Marvel tenha o filme do Howard O Pato. É isso que eu quero.
Quem sabe, né? Quem sabe vira uma série na Disney Plus. Howard Pato no multiverso aí. Ele fazendo peripécias pelo multiverso, causando um milhão de aventuras aí pra nossa sessão da tarde. Talvez. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Ele já apareceu, né? No Guardiões da Galáxia, na cena pós-créditos. Ele tava lá no um dos troféus lá, troféus, não sei como fala, do colecionador, que foi o Benicio del Toro, se eu não me engano, foi no Guardiões da Galáxia 2, ou 1, 2, né?
1.
É, que o depois eles passam lá pra destrói tudo, é bem legal. É, bom, ele que tá aparecendo aqui pela primeira vez no Podpacast, mas a gente já conversou, já discutiu bastante lá no grupo dos Podcasters Unidos. Nelson, boa noite, Nelson. Seja muito bem-vindo ao Podpacast.
Boa noite, obrigado aí pelas boas-vindas. E eu devo admitir que eu estou confuso, porque eu achei que a gente ia falar dos filmes que virão, mas a gente vai falar das séries que se foram. A linha do tempo tá meio bagunçada na minha cabeça.
Acho que depois do Loki aí, a linha do tempo não é mais uma... não é uma linha do tempo, né? Agora fodeu tudo. Agora é tudo junto ao mesmo tempo. E a gente não sabe o que vai acontecer depois, o que vai acontecer antes, etc. Mas vamos falar bastante aí o que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer aí no universo Marvel. E o Wally voltando aqui, o Wally que fez a última participação dele aí nos Heróis do Cinema, tá voltando agora para falar aí sobre o futuro do universo Marvel. Boa noite, Wally. Seja muito bem-vindo.
Boa noite, Guilherme. A pergunta que fica é onde está o Ali? A questão no Podpacast original Recusa Imitações. E olha, se tem uma coisa que eu quero ver nesse futuro da Marvel, é uma série do Marvel Super Pets. Eu quero ver Loki Jacaré voltando, Anthony a Formiga e também o Howard o Pato. Por favor, Marvel, me escute.
Nossa. Agregaria bastante,
jacaré, né?
Agregaria bastante, talvez faria.
Preciso aí dessa série hoje na minha mesa, por favor.
Talvez
por faria favor. Frente Alô, aí
ao Supercão também, que tem na DC, né? O Batcão também.
Não, mas tem o cão também da Marvel, não sei se o nome, tão lembrar o nome dele aqui, mano.
Que é o Cripto não, o Cosmo.
Ele também tá no Guardiões da Galáxia.
Vai ter o Thor Sapo também, imagina essa equipe.
Thor Sapo. Bem,
todo mundo. Então, essa equipe já existe, vocês sabem, né?
Sim.
Ela já existe. Sim. Fazendo algumas correções, já que eu sou chato pra caramba, o Howard apareceu na cena pós-crédito do Guardiões 1, mas ele aparece durante o Guardiões 2, na cena que eles vão encontrar o Águia Estelar, que é o personagem do Stallone, ele tá lá nos barzinhos tomando cerveja contando mentira também.
Verdade.
Nossa, é verdade, tinha esqueci dessa cena.
Não tinha uma história também que ele aparecia na luta final do Ultimato?
Isso daí foi uma fake news. Eu acho que essa foi a fake news. Eles colocaram um personagem secreto que eu não lembro quem que era, mas acho que o Howard não era.
Não era o Howard mesmo. Ele só apareceu nessas duas cenas. Provavelmente ele tá perambulando pelo universo aí. Agora. Bom, vamos então falar então, né? Vamos falar do multiverso. Só pra contextualizar, a partir desse momento, além dos spoilers que você já deve ter tomado, a partir desse momento vai ser full spoilers. Então, eu acredito que ninguém que esteja gravando aqui hoje, espero eu que tenha terminado todas as séries, e espero que eu tenha assistido o filme da Viúva Negra também, porque, onde que a
tem
gente...
Tem que assistir o filme?
Tem.
Caramba, cara. Rapaz. Não assisti esse não, hein?
Não, vamos então. Você agora tomou a. Vai ter que tomar spoiler aí, sem querer querer.
Brincadeira, assisti sim. Muito bom.
Vamos falar bastante aí. E onde que a gente parou então no multiverso, né? Depois do Ultimato, né? O Tony Stark estralou o dedo lá e tal, todo mundo voltou, né? A maioria do pessoal que tinha ido. Maioria não, né? Todo mundo que sofreu o bip, né? O blip, click, git, glitch, como é? Não lembro como eles falaram. Blip, né? Todo mundo que sofreu o blip voltou aí 5 anos no futuro, né? E eles começaram a viver a vida deles novamente, né? Aí tivemos o filme do Homem-Aranha, que se passa depois disso, o De Volta Pra Casa, Longe de Casa, né? Longe de Casa. em que ele estava fazendo a viagem escolar dele lá. Depois disso, a gente teve a série de luto, né, da WandaVision. Para você que assistiu WandaVision, tem um episódio só sobre WandaVision aqui no Podpacast. E depois tivemos a série do Falcão e do Soldado Invernal, que também temos episódio aqui no Podpacast, então vamos lá conferir. No WandaVision, a gente acompanha todo o processo de luto da Wanda com o Visão, e no Falcão e Soldado Invernal, a gente acompanha a passada de bastão que o Steve Rogers dá no final do filme, em a hora que ele entrega o escudo pro Sam. A série começa com o Sam meio que ainda não se sentindo preparado para assumir o manto do Capitão América. Ele entrega pro governo dos Estados Unidos, que, como todo governo, faz a merda toda, e eles têm que recuperar o escudo. E no final da série, Sam Wilson vira o novo, né, Capitão América do MCU. Acabou então o Falcão e o Soldado Invernal. E descobrimos a nova recrutadora, que serve como uma Nick Fury, que é a... Esqueci o nome dela. Valentina
Fontaine.
Isso, ela mesmo. Que é interpretada pela maravilhosa Julia Dreyfus. É muito bom. Vai assistir VIP com ela. As loucas aventuras de Christine também com ela, que também tem o Coulson como marido dela. É muito bom. Ela tá recrutando aí super-heróis ou anti-heróis ou pessoas com habilidades extremas aí para fazer alguns trabalhos para ela, né? Assim descobrimos que ela vai lá e recruta no filme da Viúva Negra, na cena pós-créditos, por isso que eu disse que você tem que ter assistido este filme. Ela recruta a nova Viúva Negra, e quando eu digo isso, a nova Viúva Negra, digo em aspas, porque ela já era uma Viúva Negra treinada lá pela Red Room, né, que é a Sala Vermelha, a irmã da Viúva Negra, a mais nova, né, e a Yelena Belova, se não me engano, ela é recrutada pela Valentina aí para fazer alguns trabalhos, e ela mostra a foto do nosso querido Gavião Arqueiro, querido de alguns, que não querido de outros. E agora o momento da série do Loki acabou, e o Loki ele fez a cagada de roubar o cubo, o Tesseract, né, na Batalha de Nova York, lá em 2012, quando o Tony Stark e o Capitão América e o Hulk voltam, né, pra Batalha de Nova York. O Hulk da Batalha de Nova York acaba batendo no Homem de Ferro, que ele acaba perdendo o Tesseract, e o Loki rouba isso daí, e acontece que a TVA, que é o pessoal que controla o tempo, eles pegam o Loki porque falam que ele é uma variante, né? Depois de altos e baixos, grandes aventuras, vá lá assistir a série, porque eu não vou falar sobre tudo ela aqui, ele acaba destruindo a TVA, destruindo os Guardiões do Tempo e destruindo a linha sequencial do tempo, né? Então ele cria várias ramificações, ele cria uma árvore temporal. E é a partir desse momento que eu quero começar o cast perguntando para vocês o que vai acontecer para vocês agora.
O multiverso nos quadrinhos, ele vem desde a época que o Stan Lee começou a escrever, porque é muito fácil você justificar certas coisas dizendo que veio de outra dimensão, né? Another dimension. Assim como os vilões que vêm do espaço, ou porque ele criou os mutantes. Com o passar do tempo, essas coisas foram ficando mais complexas, e volta e meia a gente tem séries que acabam com o multiverso, como foi a recente Guerra Secreta de 2015, e aí a gente tem séries que voltam a ter o multiverso dentro da Marvel e tal. Isso é recorrente dentro dos quadrinhos. Então, aqui a gente vê que o multiverso vai ser usado como uma desculpa para que eles consigam fazer histórias que não sejam relacionadas com o grupo principal dos Vingadores, né? Então a gente pode ter certeza que Deadpool, por exemplo, tá dando dinheiro, vai continuar sendo feito, mas em outro universo. Provavelmente o Quarteto Fantástico, ele vai vir a partir de outro universo. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco sobre isso depois. Os X-Men, talvez eles vão aproveitar alguma coisa aqui ou acolá e vão justificar isso como uma coisa vinda de outro universo. Então tudo depende de como que vai ser construído. Eu achava que Viagem no Tempo já seria farofa demais pro grande público aceitar, E eles acertaram. O público aceitou o ultimato. Então, eu acho que é complicado a gente achar que vai virar uma bagunça assim logo de cara. Mas tem chances, né? Sempre tem chance, porque...
Um ponto positivo da Marvel é que ela traz conceitos muito, muito complexos do quadrinhos e ela explica de uma forma simples, né? A forma com que ela explica o multiverso, a forma com que ela explica a viagem temporal é muito simples. Se a gente pega aquele filme lá, Interstellar, por exemplo, lá que o Nolan vai explicar a viagem no tempo, meu Deus... É uma explicação muito complexa. Você assiste Vingadores Ultimato, ele explica a viagem no tempo, você entende e pronto, e foi, funcionou. Assim como o multiverso. Então acho que eles vão trabalhar de uma forma legal. E é uma forma deles trazerem talvez personagens novos e uma grande ameaça. Porque assim, o Thanos, ele deixou tudo naquele conceito de maior, né? E as outras sagas, não dá pra você fazer todo filme com um evento gigantesco também. Então o fato de você trazer um multiverso é que você consegue trabalhar de formas menores, né? E trazer filmes e séries e derivados, etc. Eu acho que um exemplo é a CW fez isso com as séries dela e funcionou. Então acredito que a Marvel também consiga fazer ainda, ainda melhor, né? E vamos aí, esperamos o Aranhaverso agora, né? Porque já não tem mais desculpa, né? Já tem um multiverso. Por favor.
Eu vejo assim essa questão do multiverso, cara, como agora abriu as possibilidades reais. Qualquer coisa, hoje, vamos dizer, se torna possível você colocar no universo. Eu achei interessante, por exemplo, pegando de Loki, que às vezes você pode achar que, vamos dizer, como é feita a teoria da viagem no tempo no Ultimato, às vezes tem alguns... Ah, mas o passado não interfere, o futuro não interfere no passado, se você altera o passado não altera o futuro... Mas, vamos dizer, dependendo do que aconteceu em Loki, naquela cena pós-crédito da AVT, você pode dizer, cara, que ali uma coisa que você fez no futuro interferiu no passado, por exemplo. Ou então uma outra AVT, um outro universo, ramificou tudo. Então, são várias opções, são várias teorias para você hoje, né? Então, você tem... cara, ele abre muitas possibilidades. Que nem eu vi uma teoria sobre os X-Men. Que é uma teoria, mas... Eu achei válida. E se aquele que permanece no passado não eliminou o genes mutante? Por exemplo, o Apocalipse, não matou o Apocalipse para evitar que o genes mutante passasse adiante. Sem ter aquele que permanece hoje, quem disse que não, agora esse genes mutante, por exemplo, não pode nascer mesmo e acabar evoluindo? E a gente ter os X-Men, vamos dizer, nessa nova realidade que tem. Então são muitas possibilidades que a gente vai abrindo e eu achei interessante a Marvel fazer isso, né, cara? São infinitas possibilidades agora, né, que eles têm.
Se a gente for pensar que aquele que permanece no final do Loki, ele é estabelecido como sendo realmente Kang, o Conquistador, uma das variantes do Kang dos quadrinhos é o faraó Ramses. E se a gente for lembrar, o Apocalipse, ele é um vilão que surgiu aonde? No Egito Antigo, como em Sabanur. Então, essa teoria não é de toda descabida, não. Eu acho complexo eles mostrarem isso, mas não é descabido, não é impossível.
Com o multiverso, a gente pode brincar de qualquer coisa, né? Esse é o mais legal do multiverso. Você falou que o Quarteto vai vindo uma outra realidade e tudo mais. Cara, o Quarteto já foi meio que também colocado já, né?
Sim, tem a Torre, né? Pode
ver. É a Torre. No Homem-Aranha 2, está sendo construída.
Sim. Então, a torre, ela é um indício, né? A gente já viu esse tipo de informação, que a gente ficou louco e depois a Marvel pegou e tacou fora, né? Eu lembro os senhores, por exemplo, quando a gente assistiu Capitão América, o Soldado Invernal, o filme, não a série, o Agente Sitwell, que era infiltrado da Hydra, ele cita como uma das grandes ameaças o Dr. Stephen Strange. Só que na timeline do filme do Doutor Estranho, ele ainda estava em treinamento quando acontece essa parte da história. Então a Marvel às vezes ela dá umas caneladas, ela comete os erros, e assim, se eles quiserem apagar isso de dizer não tem nada a ver, eles vão apagar e vão fazer. Vocês lembram que a cena pós-crédito do Incrível Hulk dava a entender que o Vingadores seria uma caçada ao Hulk? E aí quando chega o filme Os Vingadores, a gente vê que nada disso acontece. O Hulk tava sendo o Dr. Bruce Banner estava sendo chamado para fazer parte da equipe, não ser o alvo da equipe. Então, é complicado a gente dizer que, tipo, de fato vai ser ou de fato a Marvel vai usar, porque embora essa tapeçaria seja muito bem feita, né, quando você olha de longe, quando você chega perto, quando você vai caçar piolho, como eles dizem, é, você vai encontrar ali incongruência.
Não, sim, mas eu tô querendo dizer porque tem, foi meio que colocado no universo já, ó, tem alguém comprando a torre, e tem o 4 lá e tal, enfim. É meio que dá a entender.
E é um momento adequado para se apresentar o Quarteto Fantástico, porque, teoricamente, os dois maiores ali já se foram, né? O Tony
Stark. E teve o Blip, né, mano?
E teve o Blip. É, teve o Blip.
A gente tá brincando agora com o multiverso, né? E com essa questão de possibilidades. A gente já brincou um pouco com isso no Homem-Formiga e a Vespa, que eles vão pro reino quântico para buscar aquelas fontes de energia, né, no final do filme, para manter a fantasma sólida. Então, e se a gente for lembrar nos quadrinhos do Universo Ultimate, do Quarteto Fantástico, a jornada deles é para ir para a zona negativa, buscar fontes de energia. Então, assim, a fazer esse link, né? Ah, agora que a gente tem essa possibilidade, que a gente tem outros universos com infinitas possibilidades de fazer uma equipe de pessoas que foram e voltaram anos depois com aqueles poderes estranhos, é uma possibilidade e me agrada muito, porque, venhamos e convenhamos, os Vingadores já foram e voltaram para Titã duas vezes. É, dizer que estão aqui que quatro maninhos pegaram um foguete, subiram e levaram uma tempestade de radiação solar e mudou o DNA deles, isso não funciona.
Talvez mudar um pouco, ou é, como o Nelson falou, ser de outra realidade, né?
É o que acontece nos quadrinhos do Quarteto, não é, Nelson?
E o Kang tá ligado ao Quarteto Fantástico, né? O Kang, ele é parente
Ele é parente do Reed Richards, com a dar a entender em muitos momentos que houve um cruzamento da família Richards com a família Von Doom. Então ele seria parente dos dois, do Reed e do Doutor Destino.
Doutor Destino.
Agora, sabe o que é engraçado, cara? Se a gente parar pra pensar que a gente fala muito que o Doutor Estranho vai ser, onde vai chegar esse auge do multiverso, né? Mas não sei, eu tenho uma questão referente ao Homem-Formiga e Vespa enquanto Mania. Porque já foi anunciado que o Kang vai ser o vilão, né? E todo esse arco dá a entender que eles estão preparando alguma coisa que vai fazer a gente assistir esse filme. Porque ele vai ter uma importância pro próprio universo. Talvez, às vezes, apresentando de alguma forma o quarteto, que o filme já foi anunciado, mas não sei, não tem nem data, 2023, né?
Se eu tô me engano, o Homem-Formiga.
O Homem-Formiga 2023.
De novo, a Marvel fazendo a gente assistir Homem-Formiga, né? Assim como eles fizeram depois de.
Mas ele é injustiçado.
Homem-Formiga, cara.
Homem-Formiga é injustiçado, cara. É o personagem mais carismático da Marvel.
Eu amo Homem-Formiga.
Os filmes são muito legais.
Os personagens do filme são bons.
Sim.
Mas o filme não, né?
Eu vou gerar polêmica. Eu acho melhor o filme do Homem-Formiga do que o Homem-Aranha da Marvel.
Não, isso é verdade. É. Aí eu concordo.
O primeiro filme é um filme de roubo com herói. Caralho, não. Que ideia genial.
O primeiro Homem-Formiga é muito bom, mas Homem-Formiga e a Vespa, olha. É
legal também.
Se ele não tivesse sido lançado depois de Guerra Infinita e tivesse a cena pós-crédito que ia iniciar o Ultimato, acho que esse filme não tinha feito
cara, tanto sucesso assim. Tem uma formiga tocando bateria, cara. Não tem como esse filme ser ruim.
Né, isso não quer dizer que o filme é bom. É, o Joey e as baratas fazem um monte de coisa e o filme também não é bom.
Não, é bom sim também.
A gente terminou Vingadores e a gente viu o outro falando, né? Desafiar eles e cortejar a morte. E aí a gente tinha certeza que o vilão do segundo filme era o Thanos. E aí a gente foi, não, Vingadores 2 vai ser Thanos. Aí veio aquela fatídica Comic Con que a gente descobriu que não, era de Ultron.
Mas se pá era. Naquela época se bobear era
Thanos. O Joss Whedon, que é o desgraçado, ele já admitiu em entrevista que ele não fazia ideia do que ele ia fazer com o Thanos.
Então, provavelmente, ele também, eu acho que quando ele começou, ele falou, pô, eu acho que eu vou fazer um filme aqui, outro ali, daí a gente faz um filme desse cara aqui,
É, deu outro cara aqui. Daí quando ele lança Vingadores e faz aquilo, ele, com o mundo inteiro, ele fala, eita porra, acho que deu bom, hein? Vamos colocar o Thanos aqui. Daí nos dois a gente já coloca o Thanos pra segurar a audiência. Só que aí os filmes pós-Vingadores 1 seguraram muito a audiência, foram muito lá em cima. Daí eles falaram assim, pô, vamos segurar o Thanos então. A gente transforma isso daqui num evento. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão brincar com a gente de multiverso até o próximo evento, entendeu? Vai ter, pra mim, eu acho que vai ter um evento em 2024, que é o ano que eles não anunciaram os filmes ainda, que provavelmente vai ter o Blade, que provavelmente vai ter o filme do Quarteto Fantástico, que provavelmente vai ter outra coisa, que eu não faço ideia o que pode ser. Que vai ser o grande evento que culmina todas essas realidades numa só, e acontece como em muitos multiversos, eles conseguem destruir as outras realidades e juntar em uma só. E daí nessa uma só vai ter os mutantes, vai ter o Quarteto Fantástico, vai ter o pessoal que a gente já conhece, vai ter heróis diferentes, vai ter Namor provavelmente, vai ter outras coisas, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso. Isso que eles estão pavimentando não vai ser resolvido no filme do Doutor Estranho. Não vai ser resolvido no filme do Homem-Formiga, que é Quantumania, por quê? Porque eles vão tentar resolver de novo o problema, provavelmente. Ou como conhecemos o Homem-Formiga, ele vai achar outro problema. Por quê? Já foi confirmado que o Jaqueta Amarela vai voltar nesse filme, né? Ele não morreu no primeiro, se eu não me engano? Ele morreu, não morreu? Ele subiu.
Ele vai pro mundo subatômico lá.
Mas assim, concordando com o que você diz, mas acho que não vai ser resolvido em Homem-Formiga. Eu acho que o Kang vai ser um personagem importante em Homem-Formiga, mas não vai ser o vilão, o grande vilão, sabe? O grande desafio. Porque, vamos ser sinceros, o Kang, ele tá num outro nível de poder que o coitado do Scott Lang não está. Então,
não é muito.
O Kang, ele é um vilão clássico dos Vingadores. Ele não tá ligado muito a um personagem específico, ele é um vilão muito específico. Quem ele quebra o pau volta e meia durante as suas brigas é com o Thor e com o... que é um pouco engraçado, mas com o Gavião Arqueiro. Mas é por outros motivos, porque o Gavião
Arqueiro... Gavigode pra alguns, né? Gavigode pra alguns.
O Ronan é o peão. Existe um vilão nos quadrinhos... O Ali tá aí, ele conhece, pode falar um pouco mais também, que é um vilão, na verdade, do Quarteto Fantástico, muito mais do que dos Vingadores, mas que ele se chama Aniquilador. Qual que é a dele? Ele é um cidadão de um outro universo que foi enviado pra Zona Negativa, e ele ficou ali tomando radiação cósmica durante íons, durante eras. E ele virou um ser que a própria presença dele é um desafio, é um problema, é um perigo pro nosso universo. Porque como a Zona Negativa, ela então, nos quadrinhos, ela seria a zona espelho nossa, né? Então eles não têm elétrons, eles têm pósitrons e esse tipo de coisa. Eles não têm matéria, têm antimatéria. E tudo isso são conceitos de física quântica. Daí vem o nome, Quantumania. Eu penso que a Marvel poderia usar, não como, talvez não como o Aniquilador, mas algum personagem similar, que usar o personagem do Corey Stone, né, que é o Jaqueta Amarela, como esse cidadão que foi pro outro universo e tá super energizado e vai ser a grande ameaça. E aí quando a gente for ver no final, ele veio pro nosso universo por ações de um desgraçadinho com a cara azul e capacete roxo, saca?
Vocês acham que esse filme do Eternos vai mudar alguma coisa do que veio do multiverso? Acho que talvez uma cena pós-crédito, né?
Isso que eu ia falar. Acho que cenas pós-créditos dos três filmes que ainda lançam esse ano. Sim, a Marvel vai lançar 4 filmes esse ano. 4 filmes nesse semestre, né? São mais 3 filmes esse ano. O Shang-Chi sai em setembro, o Eterno sai em novembro e o Homem-Aranha sai em dezembro. Então são 4 filmes da Marvel, né? porque Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos eram para ter sido lançados ano passado, em 2020, por causa da pandemia que a gente vem enfrentando, todo mundo já sabe, etc e tal, foram adiados tais filmes para este ano e já tá tudo certinho, né? Agora, por que eles precisam correr? Porque, teoricamente, esses filmes eram para ter sido lançados antes do Loki, né, acontecer. Antes do Loki acontecer. O que, que eles podem fazer agora, né? Exato. A Viúva Negra também. Você acha que eles gravaram a cena da Viúva Negra?
A Viúva Negra era o primeiro.
Exato. Você acha que eles gravaram a cena da cena pós-créditos da Viúva Negra quando? Agora! Depois
não, do não, acho final. Que não. Eu acho que não. Foi antes.
A Valentina nem se apresenta na cena, pessoal. Ela nem fala que ela é.
Mas não precisa.
Precisa, porque não ia entender.
Mas o Nick Fury também não se apresenta.
Mas daí a gente conhece o Samuel Jackson, né, mano?
O gancho ia ficar que sim, ela não se apresenta lá e quando viesse a série do Falcão, todo mundo, era ela, olha lá, entendi agora a ligação, sabe?
A cena do Falcão é depois da cena do Viva Negra.
Bem depois, inclusive, me parece, vendo. Mas o que os caras estão falando é verdade. Ela é uma personagem que já era pra gente conhecer e a gente já tinha ouvido esse boato muito antes do filme da Viúva Negra estrear, que era uma personagem que já era pra gente ter visto no filme da Viúva. E se a gente for pensar, né, que ela é a Madame Hydra, ela tem uma importância muito grande pra própria história da Viúva Negra. A Madame Hydra e a Viúva Negra dos quadrinhos, original, principalmente, elas têm uma certa rivalidade. E a... Caramba, agora fugiu o nome da segunda Madame Hydra, que é essa que tá mostrando nos filmes. Caramba, nome da personagem aí, ajuda aí, ô. Valentina, ela era uma agente da SHIELD, assim como a Viúva Negra. Então, tipo, elas estão interligadas, elas sempre foram interligadas e a Marvel usou o filme de uma pra apresentar a outra. Agora, vocês vão entrar no mérito de vai ter série ou vai ter filme do Thunderbolts? O grande momento dos Thunderbolts nos quadrinhos, ele acontece justamente no período e pós-Guerra Civil, né? Que, querendo ou não, é esse momento que a gente está vivendo. E se a gente for pensar, a ideia é a mesma. Os Vingadores deixaram de existir, então existe uma lacuna de poder que é preenchida pelos Thunderbolts, que eles recebem esse nome graças ao Coronel Tadeusz Ross Thunderbolt, né? Que é o General Ross. E ele é um grupo de heróis, entre aspas, que a gente vai conhecendo a fundo e vai descobrindo que eles são vilões que estão se infiltrando na comunidade heróica. Então, esse conceito é muito interessante, cara. E eles estão fazendo o caminho inverso, né? Eles estão apresentando o personagem e a personagem que vai fazer parte, ao invés de apresentar o grupo e depois se demonstrando que cada um é um vilão que a gente já conhecia. E, em teoria, um personagem que deveria aparecer aí é o terceiro Homem-Formiga, né? Que é o irremediável Homem-Formiga.
Que deveria aparecer até agora, que eu tô esperando muito, é o Hulk Vermelho.
Ah, cara... Eu não sei se a Marvel... Se bem que tá fazendo a série da Mulher Hulk, né? Então eu ia dizer que não ia mais ter Hulk, mas vai ter sim.
Tem o Hulk. E o Justiceiro nos Thunderbolts aí é também... O Justiceiro.
É que muito depois que os primeiros Thunderbolts são derrotados, eles viram meio que
uma. Vaga o nome, né?
Eles usam o nome e vira meio que uma unidade de teste pra personagens, pra vilões que querem se redimir, né? É um conceito mais ou menos parecido com o do Esquadrão Suicida. São vilões de fato que estão tentando fazer o bem. Então, alguns personagens.
Oi? Os originais. É o Barão Zemo e quem mais?
É o Barão Zemo.
Zemo
Pai. Puta, qual que é o nome da... Tem uma menina de roxo, que eu esqueci o nome agora, mas o Homem Radioativo. Eles são baseados nos Mestres do Terror, que apareceram no quadrinho de 63 dos Vingadores. Eu não vou lembrar
de cabeça
agora quem que
Meteorita,
são. Meteorita. A Meteorita com a menina de roxo.
Soprano, Atlas, Tecno. Isso, os nomes.
A Electra não é do
já fez da parte dessa história.
Do original não,
depois que vieram vilões, o Homem-Aranha do Homem-Aranha virou um Thunderbolt durante um tempo e tal. E aí depois eles começam a fazer essa equipe de personagens violentos, né? Aí entra Justiceiro, entra Elektra, entra o próprio Wolverine. Então são personagens que estão lá pra matar, de fato, né? E aí depois vai virar uma equipe de super-heróis que, de fato, que daí vem o Thaddeus Ross tomar conta, personagens como o Gavião Arqueiro volta a fazer parte. Então os Thunderbolts, eles viram meio que uma bagunça depois, mas esse conceito inicial, eu acho ele muito interessante, de vilões que são vilões e estão ali se fingindo de heróis, né? Pra poder tomar conta, pra poder tomar o poder.
Esse time é bom, hein? Esse time é bom, hein, ó. Hulk Vermelho, Deadpool, Elektra, Venom, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma e Cavaleiro
da Lua. Esse que eu tava vendo. O Cavaleiro da Lua vai ter uma série. Que isso, cara? Time bonito, mas eu quero ver no cinema.
Imagina o Cavaleiro da Lua e o Deadpool conversando.
Você é doido, não, imagina esse diálogo. E a gente já conhece o treinador, né? Parece o treinador, tem a Viúva Negra, a nova Viúva Negra, né? O Zemo, o Capitão América, não. Qual que é o nome dele?
O
agente americano, né? O Deadpool, mas acho que o Deadpool não vai ser.
Cara, o que eu tô aqui meio pensando, que vocês estavam falando Thunderbolts, eu tava lembrando aqui, eu lembrei dos Vingadores Sombrios, mas eu lembrei por causa de um personagem que eu acho que é um desperdício a Marvel até agora não ter plano pra ele, que é o Norman Osborn.
Nossa, ele não é nem citado nos filmes do Homem-Aranha, né? Nem
não existe dele, no universo, né,
cara? Não existe, cara. Ele tem ascensão, né? Vira presidente, se eu não me engano, alguma coisa assim.
É, ele começa como... Porque no final da invasão secreta dos Skrull, quem mata a rainha é o Norman Osborn. Ele mata em rede nacional. E aí o povo meio que apoia ele. E aí, como quando acontece a Guerra Civil, como o povo tá do lado dele, uma das ações do Tony Stark é colocar o Norman Osborn como secretário de segurança. E aí que ele faz o novo Thunderbolts, entre aspas, né? Esse quadrinho é o Thunderbolts Fé em Monstros. Eu recomendo pra quem quiser dar uma lida. Eu gosto pra caramba dele. E mostra justamente esse primeiro momento dele. Aí depois que os Thunderbolts meio que se tornam meio que uma equipe já estabelecida, aí que ele vai pra fase do Vingadores Sombrios, que remete à ideia original dos Thunderbolts, que é ele pegar vilões que têm poderes semelhantes ao dos heróis e formar uma equipe de Vingadores, só que com um bando de psicopata, né? Aí entra o Mercenário, aí entra o Taken, que é o filho idiota do Wolverine, ele com a armadura do Rhodes, né? Que é aí que aparece aquela armadura do Patriota de Ferro, que a gente viu em Homem de Ferro 3.
O Ali, muito obrigado, Ali, por aparecer novamente aqui no Podpacast. Sabe que você tem. Você sempre é bem convidado para aparecer aqui a hora que você quiser. Fica aí agora o espaço aberto para você falar sobre as redes sociais, sobre o seu podcast. Muito obrigado, Ali, que espero que volte logo em breve aqui.
Valeu, Guilherme. Valeu, galera aqui da bancada. Prazerzão participar desse episódio. E eu acho, eu saí mais feliz desse episódio do que eu imaginei, porque eu tava meio desmotivado pro universo Marvel, mas tô achando que no futuro tem um pinguim de luz lá no fundo que pode superar ali a saga do infinito. Veremos, né? E se você gostou dessa voz que vos fala, dá um pulinho lá no Talk and Cast, o podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica. Só que, cara, se você é fã da Marvel, eu peço que você só releve algumas coisas que a gente fala lá, porque lá existe uma torcida mais da DC, então, galera, relevem, tá? Mas está lá em todas as plataformas, as melhores plataformas de podcast. Só escutar lá. E siga a gente também nas redes sociais, @talkandcast. Dá uma forcinha lá. E foi um prazer, Guilherme. Só chamar na próxima, estaremos aqui.
É isso aí. Vá lá.
escutar o Talking Cast, e mesmo que eles sejam DCnautas, não que eles estão de errado, né? Porque a DC tem o nosso querido Hal Jordan. Mas vai lá, escutar. Mas
você vai lembrar do filme do Lanterna Verde mesmo?
Não, não do filme, do
personagem. Personagem, é melhor. É que eu já lembrei do filme de vez ali. Mas tem Snyder Cut lá, isso é bom.
Aquele filme do Deadpool de verde lá não funciona, não.
É, não. Não. CGI, roupinha de CGI.
É melhor que o Homem-Formiga.
Que isso?
Não, aí também nossa, não.
O cara, agora foi muito embaixo.
Se eu fosse você, eu censurava o Luiz agora.
Nossa senhora. Tela preta agora, né? Aquela tela azul aqui no computador, pessoal. Vamos ficar bem, meu Deus do céu. Releva. Nelson, muito obrigado, Nelson, por estar fazendo estreia aqui dele aqui. O Nelson que confirmou já que vai participar do cast de Velozes e Furiosos também, aqui do Podpacast. Então eu vou entrar em contato com ele para ver que dia que ele pode gravar. O cast de Velozes e Furiosos, que vai ser no dia lançado para vocês no dia 24/8, então semana que vem, para você que está escutando. Então talvez o Nelson apareça aí também semana que vem. Mas Nelson, muito obrigado por vir falar aqui sobre o futuro da Marvel, discutir bastante coisa com a gente. E fica espaço aberto agora para você falar, divulgar o seu podcast, tudo que você quiser.
Primeiramente agradecer aí ao convite e ao espaço. Segundamente, dizer que Loki zoou tanto a linha do tempo que nós estamos no dia 19 de julho e dia 24 de agosto vai ser semana que vem. Que loucura!
o cara cagou a sua gravação. Maravilhoso. Obrigado.
Vem bolado. Toma 5 aí,
trabalho. A gente tá no multiverso.
Obrigado. Então,
tudo é possível.
Mas tô aqui pra atrapalhar, né? Isso pra isso que a gente trabalha tanto. Estou fazendo parte da Taberna Fim do Mundo. Então, se vocês quiserem aparecer lá pra ouvir a gente falar umas abobrinhas, a gente ainda continua fazendo cast sobre One Piece. Então, se você quiser ouvir-me falando sobre este anime maravilhoso, colhe lá. E é isso. A gente começa a pipocar aí nos podcasts maiores agora, então espero que vocês ouçam minha voz muito ainda.
É isso aí. Vamos torcer pro Nelson voltar ainda mais vezes aqui no Podpacast. Talvez semana que vem ele esteja aqui novamente para acalentar o ouvido de todos vocês. Obrigado, Nelson. Luiz, muito obrigado, Luiz, cheio de polêmicas aí no cast de hoje, né? O cara criticando, falando que aquele Lanterna Verde
é melhor que o Homem-Formiga. Isso aí foi só pra gerar clique, entendeu? Você faz um corte.
Clickbait.
Só pra gerar clickbait, não tem como.
Não acredito que ele disse isso.
Aquele filme do Lanterna Verde... Não tem como, não fica bom nem se você assistir de trás para frente. Bem, muito obrigado pelo convite, Guilherme, Gabriel, Nelson, Ali também. Sempre bom falar de Marvel, falar de DC também, melhor ainda. Para quem quiser conhecer um pouco mais, ouça lá, ó, eu tô na Rádio Bom Som, é isso mesmo, www.radiobonsom.com.br. Escuta lá, tem meu programa ao vivo todo sábado, o Saba Live ao vivo às 10 horas da manhã, além de jogos, entre outros atrativos pra você. E é isso. E pra Marvel alinhar todo o caminho, só falta ela fazer filmes com mais câmeras lentas e tocar Aleluia.
Meu Deus. Ai, meu coração, tá parado. Sem Aleluia na Marvel, por favor. Sem
câmera. O cara lenta. Tá defendendo o Snyder Cut aqui, mano. Alguém tem que fazer alguma coisa.
Eu não falei nada.
Eu não falei nada.
O editor depois dá um jeito nisso aqui. O editor dá um jeito.
Eu vou falar aqui, aquele que não pode ser pronunciado, o visionário.
Voldemort, né? Você tá falando. Bom, vamos lá. Gabriel, muito obrigado, Gabriel, por estar aqui novamente. O Gabriel que tá aqui quase toda semana. Ele não vai gravar do Velozes e Furiosos porque ele falou que odeia essa franquia. E a família pra ele ali no Velozes e Furiosos não desce. Então o Julito vai vir semana que vem aí pra falar, defender essa franquia. Mas obrigado, Gabriel. Aí fala sobre os podcasts que você faz aí, Gabriel, pra todo mundo seguir.
Pra me defender dessa falácia aí, eu não fui convidado.
Que isso? Deixa o meu convite aqui.
Ao então, vivo, hein?
Não deixa fui o meu convidado. Convite aqui. Não fui convidado. Então eu não vem falar que eu não aceitei. Mas, e também, só pra falar... que Viúva Negra não pega cenas de do Soldado Invernal, e sim do Bourne, que também é a base pro Soldado Invernal. Abraço aí pra quem acha que... Enfim, vamos lá. Sete Letras, ele tá aí nos agregadores, só procurar por Sete Letras no seu Instagram, Twitter e Facebook. E nos agregadores Sete Letras fala sobre muita besteira. Tem um episódio maravilhoso com o Nelson, inclusive, sobre a série Falcão Soldado Invernal, que ficou muito maneira mesmo. Eu, Julito Nelson, e o Júlio do Rusticast, é isso. Gravou com a gente, foi bem legal falar sobre a série. Papo maneiro, papo interessante. O Nelson manja muito do Capitão América, então, e das HQs do Capitão América, então foi um papo bem da hora. Também tem um podcast de cinema, é o Cinecult, e eu falo a minha experiência no filmes, faço uma analisinha ali rápida sobre filmes antigos, filmes cultos, filmes esquecidos, né? Então tem filme de 1930, 1920, 1903, bem legalzinho de fazer. Se procurar Cinecult nos agregadores e Cinecult no Instagram e no Twitter. Você vai fazer do futebol e do Osho, o que é que eu faço?
Eu faço.
Faz? Então é isso que meu host vai fazer as outras duas. E não me convidou para Velozes Furiosos. É nóis.
É isso. Vamos lá então, né? Aí o Gabriel, deixa o convite então pro Gabriel aí, pra você que tá escutando. Convidei o Gabriel, se ele não aparecer semana que vem, ele que recusou o convite.
Que filho da puta.
Obrigado para você que tá escutando esse cast, obrigado para você que tem aguentado a gente falando várias abobrinhas aí, e o Nelson, o Wally e o Luiz e o Gabriel trazendo grandes informações aí sobre o universo Marvel em si, universo não, multiverso. Agora a gente tem que se acostumar a falar isso, porque agora já virou outro patamar, como se diz no futebol. Digamos que o universo Marvel agora virou o Corinthians, assim, né? Muito bom, muito bom. É sempre o maior de
todos. Porra, velho. Porra, sério? Você vai falar isso?
Obrigado.
Porra, velho, não. Aí não.
Pra você, então, que gostou desse podcast e quer escutar outros podcasts, vá até o seu agregador de favorito de podcast e escute todos os outros que gravamos até o momento. Estamos chegando no podcast número 100 aqui do Podpacast, então no comecinho aí do mês de setembro teremos um podcast especial para o número 100 do Podpacast. Não, novamente, para você que escutou tudo isso e tá esperando o Igão e o Mítico aparecer, não, o Igão e o Mítico não fazem parte deste podcast, né? Eles são do Podpá lá no YouTube, gravado não, né? Ao vivo lá com uma personalidade do momento, geralmente vai um trapper, um rapper lá para falar com eles. Então, para personalidades da internet, para vocês que gostam disso, vá lá. Aqui, geralmente, a gente é um papo mais nerd, mais centrado na cultura pop mesmo, tá bom? Procure, então, no Instagram também, @podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu com o Gabriel também temos dois outros podcasts, que um é Talking About Lost, que a gente fala só sobre a série de Lost. Acompanha lá também, para você que é grande fã dessa série, a maior série que já foi feita na história desse universo. Espero que estejam sendo lançados novos episódios nesse momento que você está escutando. E também tem um outro podcast sobre futebol com o Gabriel, com o Julito e com o Diogo do Trocando de Assunto, onde que a gente debate a coisas aleatórias sobre o universo do futebol brasileiro, internacional e etc. Vá lá também escutar os Reservas FC ou Fcast, né? Tenho certeza que você vai gostar e vai dar risada com a gente também. Eu tenho um outro podcast que é sobre a história do videogame, o Isto Games. Ele vai estar sendo publicado até o final do ano. Lá no final do ano a gente vai decidir o que a gente faz com esse podcast, se vira um podcast aqui pro Podpacast ou ele continua independente aí na sua realidade alternativa. Vamos ver se a gente muda juntas as realidades dele. E é isso. Muito obrigado para você que escutou esse episódio. Volte semana que vem para mais emoções aqui, onde que a gente vai falar sobre família, Velozes e Furiosos. É isso. Um grande abraço, a gente se encontra, então, falou!